Olá, viva, muito boa tarde, Beatriz, boa tarde a todos. E a marcar esta última semana no desporto em Portugal, a confirmação de um nome, Rui Costa, ex-jogador do Benfica e atual dirigente.
É com o Benfica no coração que estou aqui a anunciar que sou candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica nas eleições marcadas para dia 9 de outubro.
Uma candidatura que já se esperava. Rui Costa vai concorrer para já contra Francisco Benítez, elemento ligado à anterior candidatura derrotada por Luís Filipe Vieira. É uma mudança de página no emblema de Lisboa, com Rui Costa, que já é presidente, mas que não foi a eleições, sucedeu a Luís Filipe Vieira, que esteve no cargo cerca de 20 anos e saiu devido a problemas com a justiça. Para o antigo atleta, para o antigo internacional português, médio, há também a promessa de um futuro de glória e de vitórias no Clube da Luz.
Apresento-me a eleições com a ambição de reconduzir o Benfica ao caminho da glória. Comprometo-me aqui, perante todos os benfiquistas, a dedicar toda a minha energia e toda a minha sabedoria para iniciar um novo ciclo de vitórias.
Já depois destas palavras, Rui Costa deu uma entrevista onde abordou os 15 anos do Centro de Estágios do Seixal, do Centro de Trabalho do Sport Lisboa e Benfica, onde disse que o mérito é de Luís Filipe Vieira. Foi das poucas declarações sobre o anterior presidente que, de resto, o lançou para o dirigismo. Entretanto, José Eduardo Muniz, atual vice-presidente, não vai integrar a lista de Rui Costa nas eleições de 9 de outubro. José Eduardo Muniz, homem da comunicação em Portugal, diz que os desafios profissionais que se lhe deparam não se compadecem com a dispersão de atividades e o Benfica merece sempre a máxima entrega. Por isso, o facto de não acompanhar Rui Costa nas eleições que estão aí à porta. Também na última quinta-feira, outro vice-presidente atual, Varandas Fernandes, escreveu uma carta a dar apoio a Rui Costa, mas a garantir que não vai fazer parte de nenhuma lista. As eleições, recordo, vão ter lugar então a 9 de outubro. Para já há dois candidatos, Rui Costa e Francisco Benítez. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao defesa do Porto, Pepe, na sequência de uma queixa do Sporting, após o jogo da Primeira Liga entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Na semana passada, os Leões de Lisboa, campeões nacionais, enviaram à Comissão de Instrutores da Liga de Clubes um pedido para a elaboração de um auto de flagrante delito a Pepe. Segundo o que se sabe, o pedido foi efetuado com base em imagens televisivas num lance em que o defesa dos Dragões e o central do Sporting Coates, e em que Pepe é visto nas imagens a atingir com a mão a cara do defesa uruguaio da equipa verde e branca de Lisboa. Foi anunciado o último momento do desconfinamento em Portugal por parte do primeiro-ministro António Costa, mas continua a prever o mesmo a obrigatoriedade de apresentação de certificado digital de vacinação contra a Covid-19, de forma a garantir o acesso a grandes eventos desportivos. Com isso, lê-se os estádios de futebol, sem especificar se a lotação máxima permitida nos estádios se mantém nos 50% da capacidade total ou se será aumentada após um primeiro passo que fixou a percentagem de espectadores e a atual nos 33%. A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol mantêm, entretanto, a via aberta de comunicação com o Governo no sentido de sensibilizar a Direção-Geral da Saúde para a necessidade de um regresso à normalidade no que concerne a que seja possível a usar a capacidade máxima dos estádios. Portanto, ainda algumas indefinições em relação aos espetáculos desportivos, depois de anunciada a última fase de desconfinamento em Portugal. No futebol doméstico, ainda a Liga de Clubes confirmou que o Boa Vista já cumpriu com a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores referentes aos meses de maio a agosto. O clube achadrezado do Bessa, que está na Primeira Liga Portuguesa, e ainda a Académica de Coimbra na segunda, tinham sido os emblemas notificados pela Liga em incumprimento, apesar de o Boa Vista ter anunciado em comunicado que já teria regularizado a sua situação salarial. Lá fora, mas em português, Luís Figo, antigo internacional luso, entende que Cristiano Ronaldo tomou a melhor decisão ao assinar pelo Manchester United. Em declarações a um site, Figo argumenta que se ele fosse para um emblema rival, teria mais problemas. Antes de assinar pelo clube de Old Trafford, Cristiano Ronaldo chegou a ser associado ao rival City. A escolha por regressar ao United foi a melhor, defende Figo então. É o melhor para ele continuar a fazer história no futebol, conclui. Cristiano Ronaldo regressou ao Manchester United, aos Red Devils, 13 anos depois da sua primeira passagem pelo clube. Em 3 partidas, CR7 marcou por 4 vezes. Ainda em Inglaterra, o Tottenham de Nuno Espírito Santo eliminou esta última semana o Wolverhampton de Bruno Lage da Taça da Liga Inglesa. No desempate por penaltis, o português, um deles da equipa do Wolves, Ruben Neves, foi um dos que falhou a grande penalidade. Lá fora também, mas um pouco mais longe, o herói do Campeonato da Europa de 2016 para Portugal, Éder, assinou contrato com o Al Raed da Arábia Saudita. O jogador estava há vários dias em Riad para fazer testes médicos e firmar contrato. Éder, de 32 anos, estava sem vínculo desde que deixou o Lokomotiv de Moscovo da Rússia no final da última temporada. Durante a apresentação, ao lado do presidente do clube saudita, foi relembrado o golo apontado por Portugal contra a França na final do Euro 2016. Nas outras modalidades, no judo, Telma Monteiro já decidiu, vai continuar a competir até aos Jogos de Paris. É a grande novidade das primeiras semanas dos trabalhos da Seleção Nacional, após a participação olímpica no Japão e no momento em que alguns dos judocas ainda estão a meio gás por terem prolongado as férias. Depois de terminar os Jogos de 2020 como nona classificada, sem saber se continuaria a carreira, Telma Monteiro, que em dezembro completa 36 anos, resolveu que os próximos 2 anos e meio continuarão a ser passados nos tatamis, a dar o máximo para Paris 2024. Telma Monteiro, então uma das principais figuras do judo português, vai continuar a competir e quer participar nos Jogos Olímpicos de 2024. No ciclismo, por fim, a nova equipa de ciclismo formada por José Azevedo, ex-ciclista português, tem o plantel fechado para a temporada de 2022 e esta última quinta-feira foram apresentados os 2 últimos reforços. A equipa, que na estrada se vai chamar FAPEL, contratou o trepador Henrique Casemiro e o sprinter Francisco Campos. São 10 os atletas da equipa de José Azevedo que vai para a estrada na nova temporada de ciclismo. E assim saímos desta edição, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.